das sete cruzilhadas, trouxe para trabalhar com ele o velho pai Antônio, Antônio de Assunção Cunha Cuba, e mais tarde o Curixá Malé. Então o pai Antônio fez uma guia com a força, uma guia que chama Guia São Bendito, porque é guia do preto, os pretos, os produtores pretos, que isso faz 60 anos, mais ou menos.
Eu vou te fazer uma rápida pergunta que me veio agora. Você sabe de quem é essa voz?
Chama-se Guia de São Bendito. Depois o Orixá fez aqui de acordo com as cabeças, porque todos nós temos um protetor.
Antes de montar esse episódio, eu não sabia. Na verdade, eu nunca sequer dei uma busca no Google para encontrar essa voz. Não sei se pela correria ou porque essa ideia nunca passou pela minha cabeça. A única proximidade que eu tive com essa pessoa foi através de fotos. Essa sim eu procurei na internet. E eu não precisava nem ir muito longe. O rosto desse homem saiu em capas de livros, revistas e tantos outros lugares. Quase sempre era a mesma foto, a mesma roupa, mas ainda assim tem alguma coisa aqui dentro que permanece inquieta.
Se é de caboclo, vários de caboclo, então, se o protetor dele é um tioxota, ele leva aquele tioxota na cabeça, para que ele prendeu bastante.
Alguma coisa ainda me incomoda. Não são os ruídos ao fundo da gravação, nem mesmo o jeito calmo desse homem falar. O que me incomoda é o próprio tempo. Essa foi a primeira coisa que senti ao ouvir pela primeira vez a voz de Zélio de Moraes.
Com a cabeça do médico. Se a pessoa é médico, deve ter uma guia. Se é de Oxóssi, é uma guia com a cabeça de Oxóssi. Pode ter sete linhas, até os próprios justos, para carregar no pescoço, para ter a sua defesa como médico. Mas essas guias preparadas, em caso de
no último dia 15, a Umbanda completou 112 anos de existência. Olha, parece muita coisa, mas comparando com outras crenças, a gente ainda tem muito chão pela frente. Só que eu vou te falar uma coisa. Mesmo com 112 anos, a Umbanda tem muito a dizer. Seja pela sua história de origem ou pela expansão dos terreiros Brasil afora, em um século de existência ela se transformou e vai continuar se transformando lá no futuro. Então, durante esse e o próximo episódio, nós vamos conhecer um pouco sobre a história da religião fundada no Rio de Janeiro em 1908. Eu sou o Matheus Salustiano e esse aqui é um Umbanda Cast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Se você digitar no seu navegador agora História da Umbanda, você provavelmente encontrará a seguinte história. Em 1908, um menino, filho de um oficial da Marinha, se prepara para entrar na escola naval. Ele tem 17 anos nessa época e tinha acabado de terminar o ensino médio. Mas aí, de repente, começa a acontecer alguns fatos estranhos com esse menino. Uma hora era pego falando em um sotaque diferente do carioca, ou andando curvado como se fosse um ancião, ou até mesmo falando coisas desconexas. Seus pais e quem mais estivesse próximo chamavam esses fatos de ataques. Aí o menino foi levado a um hospício porque esses ataques estavam cada vez mais frequentes. Só que não deu certo. Aí ele foi levado a um padre exorcista, que também não conseguiu resolver muita coisa. Depois foi parar em uma benzedeira e por fim deu as caras em uma federação espírita, no dia 15 de novembro. Pode deixar anotado aí essa data. Nela, o menino teve um dos ataques. Agia e falava diferente. O espírito manifestado ali se levantou da cadeira que estava sentado e foi até o jardim para apanhar uma rosa branca e colocou essa rosa em cima da mesa. ali faltava uma flor. Foi o que o espírito respondeu. O homem que presidia a sessão espírita então fez várias perguntas. Uma delas foi o nome do espírito que estava ali. Se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das sete encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Essa foi a resposta do espírito, que não estava ali apenas para ser sabatinado, mas para anunciar uma nova religião. Ah, e o menino que sofria os ataques se chamava Zélio de Moraes. No geral, essa é a história que a gente encontra por aí. Ainda assim, não era o bastante para mim. Isso porque eu acho que a imagem que sempre construí do Zélio e a fundação da Umbanda parava exatamente nesse momento. Ele ainda jovem e o caboclo das sete encruzilhadas em 1908. Eu ainda conheço muito pouco sobre Zélio após isso. Por esse motivo, ouvir a sua voz me causou uma certa estranheza, eu confesso aqui. Isso porque eu não tava ouvindo o mesmo Zélio com seus 17 anos. Eu tava ouvindo um Zélio já na casa dos 80. Aí, ele deu as caras, ou melhor, deu a voz...
Para dizer a vocês que esta banda tão querida de todos nós fez ontem 73 anos.
Não, mas peraí. Eu falei que a Umbanda tem 112 anos, né? Só que essa fala do Zélio aconteceu lá atrás, em novembro de 1971. Nessa data, e em muitos outros anos da década de 70, a jornalista Lília Ribeiro gravou dezenas de fitas na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira tenda de Umbanda fundada. Para esse episódio, nós vamos ficar com essa gravação de 1971 mesmo, tá? Nela, o Zélio de Moraes fala sobre alguns momentos da Umbanda.
E na Federação Kardecista do Estado do Rio, presidida por José de Souza, conhecido por Zeca, rodeada de gente velha, homens de cabelos grisalhos, chamou meu aparelho. me chamou para sentar à sua cabeceira.
Nesse trecho, por exemplo, o Zélio fala sobre um dos momentos mais lembrados na história da religião. O momento em que o caboclo das sete encruzilhadas se manifesta pela primeira vez na federação em 1908. Antes de adotar esse nome simbólico, o caboclo das sete encruzilhadas...
Chamava-se Gabriel Malagrida.
Isso porque...
Ele ia criar a lei de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem manifestar. Porque ele não estava de acordo com a federação kardecista que não recebia pretos nem caboclos. Pois se o Brasil, o que existia no Brasil, eram caboclos, eram nativos, se no Brasil, quem veio explorar o Brasil, trouxe para trabalhar, para engrandecer esse país, eram os pretos da costa da África.
Aqui fica bem claro o motivo da criação da Umbanda. O caboclo das sete encruzilhadas não conseguia entender
como é que uma federação espírita não se recebia caboclo nem preto.
Decidido a dar voz a esses espíritos, o caboclo então anuncia que no dia seguinte, na rua Floriano Peixoto, número 30, em São Gonçalo, onde seria inaugurada...
Uma tenda espírita com o nome de Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, onde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Embora eles reconhecessem a minha dignidade que eu trazia, mas eu era muito moço, pois tinha feito 17 anos. Por doença fui levado à federação, porque os médicos não me davam jeito.
Nesse trecho da gravação, Zélio comenta sobre a sua versão mais jovem e a pouca idade que tinha. Pensa só, além de você assumir um importante papel na origem de uma nova religião, você ainda tem que confrontar o pessoal que estava lá na Federação Espírita de Niterói. Se hoje a gente fala de Umbanda e até faz podcast sobre ela, é porque o Zélio deu conta do recado, ainda bem. A casa em que o Zélio morava com os pais serviu de sede da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ela não era muito grande. Sua cor rosa destacava uma porta e três janelas na entrada. Infelizmente, a casa onde a Umbanda nasceu foi demolida em 2011. O motivo? a construção de um galpão. Segundo uma matéria do jornal Extra, na época, nunca houve um pedido de tombamento do imóvel. Tenho minhas dúvidas sobre isso. Ainda ativa, a tenda agora está localizada em Cachoeiras de Macacu, no interior do Rio. Para a Umbanda ser conhecida e também se espalhar pelo Brasil, uma tenda era muito pouco.
Por isso, meus irmãos, criei 7 tendas na capital da República, no Distrito Federal. Foi um esteio, foi um elo, foi um braço direito para me ajudar para que a Umbanda chegasse ao ponto que está chegando.
Aqui, nesse trecho captado pela Lília Ribeiro, o caboclo das Sete Encruzilhadas, manifestado em Zélio, comenta sobre um importante momento da Umbanda.
Criei a tenda de Nossa Senhora da Guia, de Oxó. Criei a tenda de Oxalá, a tenda de Ogum, a tenda de Xangô, a tenda de Santa Bárbara. Enfim, criei 7 tendas.
E o trabalho do caboclo e do Zélio não parou por aí. Durante um tempo, outras tendas foram criadas.
Porque médios daqui saíram para o Rio Grande porque eu não pude levar meu aparelho lá. Mas levei ao estado do Rio. Levei a São Paulo, onde criei mais de 20 tendas. Em Minas. Enfim, no Espírito Santo também tem. De curas que fez lá, e foi necessário se fazer tendas espíritas da nossa Umbanda querida nesse estado.
Seguindo a sua fala, na gravação é possível escutar um conselho do caboclo das Sete Encruzilhadas.
Que neste momento me rodeio diversos espíritos que vêm trabalhando na Umbanda do Brasil. Porque Denise, não veio por acaso, não. Eu trouxe uma ordem, uma missão, porque venho há muito tempo dizendo aquilo que ia acontecer. Desde o terremoto de Lisboa, em 1755, até este momento. E tudo que aquilo que eu dizia que ia acontecer, acontecia. Pois bem, sejam humildes, tragam amor no coração, mas amor de irmão para irmão, porque as vossas mediunidades ficarão muito mais limpas e puras, sujas a qualquer espírito superior que possa baixar.
Aqui, quando o caboclo fala sobre o terremoto em Lisboa e as previsões, ele está se referindo à sua existência como Frei Gabriel Malagrida, que foi mencionada na Federação Espírita de Niterói em 1908, na fundação da Umbanda. Malagrida nasceu no século XVII e foi acusado de bruxaria pela Santa Inquisição justamente por prever um terremoto que destruiu Lisboa no ano de 1755. O fim dessa história você já sabe. Fogueira.
Que os vossos aparelhos estejam sempre limpos, que os vossos instrumentos estejam sempre afinados com as virtudes que Jesus implicou na Terra, para que tenhamos boas comunicações, boas proteções para todos aqueles que possam em busca de socorro nas nossas casas de Umbanda, nas nossas casas de caridade em todo o Brasil.
Pouco antes do fim da gravação, o caboclo das Sete Encruzilhadas se despede de Lília Ribeiro e todos ali presentes na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade.
Eu, meu irmão, como o menor espírito que baixa por essa terra, mas amigo de todos, numa concentração perfeita de espíritos que me rodeiam neste momento, que eles sintam a necessidade de cada um. E ao saírem desse templo de caridade, que vocês encontrem os caminhos abertos, os vossos enfermos melhorados e curados, e a saúde para sempre nas vossas matérias. Com paz, saúde e felicidade, com humildade, amor e caridade, sou e serei sempre humilde que a vamos dar certo.
Obrigada.
Confesso que eu precisei escutar essa gravação pelo menos umas 15 vezes. Mesmo com a limpeza do áudio feita no computador, ainda assim alguns trechos ficaram bem incompreensíveis. Essa questão do ruído não me incomodou tanto até, mas ele sim incomodava bastante. O tempo. Por conta dele e a sua distância, eu não tive a mesma chance de Lília Ribeiro e conversar cara a cara ali com um Zélio todo de branco, guia no pescoço, corpo envelhecido.
Algumas palavras pros médios da nossa corrente da Tulef.
As dúvidas da jornalista foram esclarecidas e estão por aí, compartilhadas em diversos livros, enfim.
Seu Zélio, o senhor que tem tanta experiência de tantos anos, o senhor poderia dizer pro médio iniciante da nossa casa o que é preciso para um bom desenvolvimento?
Mas uma, pelo menos para mim, não ficou tão claro.
Primeiro, ser humilde, ter muita fé, ter a certeza da vida eterna, do preparo para a vida eterna. E aqui nós viemos não por um acontecimento qualquer, nós viemos porque tínhamos que vir.
Como uma religião que surgiu no século XX, com o nome Alabanda, se transformou no que hoje chamamos de Umbanda.
Sabendo fazer em redor de si uma luz superior de todos os médios, dos espíritos bons que nos cercam, ele possa se conduzir como máquina para aqueles que lhe rodeiam e que desejam fazer a sua elevação.
Não, e melhor, dessa pergunta surgiu uma outra. Qual é a origem, então, do nome Umbanda?
Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer Umbanda. Umbanda tem fundamento, mas quer Umbanda. Todo mundo quer Umbanda, quer Umbanda, mas ninguém sabe que é Umbanda, mas quer.
As respostas, simples ou não, você confere daqui a 15 dias.
E assim nós vamos trabalhando na Umbanda, meu filho.
Não perca. Para esse episódio, foram utilizadas gravações de áudio e fotos disponibilizadas no site da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. O site da tenda e as referências para pesquisa estão na descrição do episódio. A imagem de capa também foi tirada do acervo da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. As músicas desse episódio são da Blue Dot. Se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, é só acessar apoia.se/UmbandaCast. Nós também estamos no PicPay, é só buscar pelo @UmbandaCast. Muita gente legal já vem ajudando o podcast e por esse motivo merece uma menção nesse episódio. São eles: Luciana Azevedo, Bruno Brusarusco, Lenide Menegazzo, Natasha Renault, Gabriela Micoli, Aline Santos, Richard Paiva, Luciana Ueda, Natasha Sifone, Amanda Cristina, Cristiano Alvarenga, Regina Penzo, Alexandra Monteiro, Jefferson Toito, Aline Lucena, Angel Lebed, Ana Paula Menezes, Letícia Custódio, José Maria Júnior, Érica Pérez, Tatiane Tati, Ellen Arruda, Rayane Valim, Leonardo Mancuso, Daniele Cheguerim, Tainá Morgante, Dedrei Rodrigues, Álvaro Araújo e Flávia Trigo. A sua contribuição ouvindo o podcast, divulgando para os amigos e seguindo o feed no seu tocador favorito também é muito importante e fundamental para alcançarmos mais e mais ouvintes. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @UmbandaCast para acompanhar as publicações que eu faço por lá. Eu sou Matheus Salustiano, eu assino o roteiro desse episódio e apresento o UmbandaCast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Se você é do Axé, se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.